E o assunto é política. Diniz Neto já está aqui comigo. Diniz, nós temos uma série de temas para tratar. Hoje o nosso assunto são partidos, partidos que podem despontar com seus candidatos. Enfim, é ano de eleição, né? Vamos ver, as conversas começaram. Vamos começar pelo PV, que é um partido que tem o vice-prefeito, Atis Cabora, tem um bom número de representantes na Câmara Municipal. É um partido sólido em Maringá, ele cresceu bastante, PV.
É verdade. O PV já chegou, né? Não é que ele vem aí. E eles querem crescer. Mas eu, antes de começar, estamos aí agora começando a segunda semana do Assunto é Política, e eu queria falar um pouquinho de gente.
Opa, fica à vontade.
Aliás, política é falar
de gente. A gente fala de gente, né?
É o tempo todo. Mas eu queria falar daquelas pessoas que, ao longo da semana passada e nesse fim de semana, mandaram mensagens. Eu sou de um tempo, e digo isso com muita alegria, do rádio romântico. Aquele que o locutor falava o nome do ouvinte. Durante um certo tempo também fiz rádio em Maringá com o telefone aberto. Então nós tínhamos uma conversa com o ouvinte. Tudo isso era muito gostoso.
Hoje a gente tem o WhatsApp aberto.
Sim, o WhatsApp. Mas a coisa ficou um pouco mais impessoal.
É moderno,
né?
Exato.
E é claro que eu não poderia aqui ficar falando todos os nomes que eu gostaria de falar. Mas as pessoas que me escreveram sabem. Então é para vocês que eu estou falando nesse momento. E agradecendo, porque algumas mensagens realmente foram surpreendentes, outras foram maravilhosas e todas elas foram muito motivadoras. Eu quero realmente agradecer muito. E como eu respondi a cada um de vocês, eu gostaria que vocês fossem críticos e que também mandassem sugestões, porque isso tudo é muito importante, temos falado muito sobre isso, para que a gente possa abordar aqui assuntos que vocês querem ouvir, em última análise. É isso que nós estamos aqui para isso, realmente.
Agora vamos voltar para o Partido Verde.
Vamos lá.
Valeu, parabéns aos ouvintes, obrigado aos ouvintes, né, que estão participando. Tem vários deles que mandam recados e tal. Mas, e o Partido Verde? Qual é o futuro do partido? Até onde ele vai em Maringá?
Pois é. Nós tivemos aí no sábado a presença do presidente estadual do PV, o Francisco Caetano Martim, o Chico do PV. É uma militante de muitos anos dentro do partido, assumiu a presidência e tem feito um trabalho de formiguinha em todo o estado do Paraná. E ele esteve aqui para uma filiação, duas filiações, tenho que falar certo, para várias filiações importantes, porque foram filiados aqui em Maringá o apóstolo Celso, que é presidente da Igreja Batista Renovada, e o pastor Sandro, que também é dessa denominação. Mas foi também filiada uma conselheira tutelar de Maria Alva, agora me fugiu o nome, mas posso trazer uma pessoa conhecida em Maria Alva, vai ser pré-candidata a deputada estadual, e vieram também algumas pessoas de outros municípios, inclusive de Cianorte, que terá candidato a deputado federal e também estadual.
Então o PV está organizando aí, pode isso. Ser candidato ou não, a base boa para aumentar o número de representatividade.
Exatamente.
Número de representantes.
A ideia do partido, e isso que eu queria compartilhar, porque eu acredito que vários partidos estão trabalhando nessa mesma direção, nós vamos estar falando sobre isso, essa aqui é uma situação definida dentro do partido, que é de ter chapa pura para deputado federal e para deputado estadual. O deputado federal é o político mais importante para a sobrevivência de um partido, porque é ele que vai definir depois o tempo de televisão, recursos e outras coisas que o partido terá. E, consequentemente, partidos que não tiverem representação parlamentar, ou seja, que não tiverem deputados federais, tendem a desaparecer ao longo do tempo, sem dúvida nenhuma.
Inclusive, então, o PV vai para a presidência com...
Então, essa é uma definição. Eles não têm pré-candidato no Brasil a presidente. Já teve várias vezes aí candidatos a presidente. Inclusive um muito marcante que foi Fernando Gabeira.
Exato.
De qualquer maneira, eles estão decidindo aqui no Paraná acompanhar e apoiar o senador Álvaro Dias. Eles acreditam que, por ser paranaense, o partido deveria fazer essa opção. Evidentemente que eles vão depender da posição final nacional do partido e, eventualmente, se o partido for apoiar outro candidato, tinha uma liberação aqui no Paraná para que eles apoiem o senador Álvaro Dias.
Estado, você acha que eles vão de Osmar?
Bom, aí isso foi falado na reunião também, me chamou bastante atenção. porque a princípio parece que o partido está muito próximo de Osmar Dias. No entanto, a fala do presidente foi bem diferente. Ele falou que o partido tem pessoas que apoiam Ratinho Júnior, tem pessoas que apoiam Cida Borghetti e pessoas que apoiam Osmar Dias, e isso vai ser definido posteriormente, ou seja, não está fechado ainda.
Baixou o espírito do MDB no PV?
Na verdade, eu entendo que não é fácil essa definição,
imagino que sim.
Até porque ele precisa. Vamos dizer que a composição das chapas, que a princípio seriam puras, né, elas tenham dificuldades, poderá aí haver a necessidade de uma coligação. De qualquer maneira, ele promete que não vai filiar figurões, ou que seriam deputados, né, já com mandato, ou secretários de Estado, que saem com uma possibilidade eleitoral maior do que a maioria dos mortais.
Pergunta de curiosidade, o prefeito de Maringá, ele é do PDT, ele é do partido do Osmar, mas ao mesmo tempo é uma figura importante definir-se politicamente. Você acha que ele um dia pode mudar de partido? O que vai acontecer?
Olha, é uma pergunta bem interessante. O PDT é um partido que tem uma série de indefinições, ainda mais nesse quadro eleitoral que nós estamos aí passando. A própria questão do prefeito de Maringá, quem que ele vai apoiar para o presidente, por exemplo. Então, havendo uma mudança do Osmar, poderia haver uma mudança também do prefeito Ulisses Maia. O que eu posso adiantar, e isso ficou, também foi falado na reunião, ele tem convite para ingressar no PV. E, inclusive, eu senti que o pessoal tem, assim, uma vontade muito grande de que ele vá para esse partido. É uma possibilidade. Ele tem também convite para ingressar no Podemos e possivelmente deve ter de outros partidos.
PHS, nós tivemos aí sábado, né, o encontro do PHS em Curitiba. Nós temos aqui, se não me engano, é o Walter Viana, que é o presidente do partido aqui, né, do PHS.
Não, ele é presidente estadual.
Estadual do partido.
Ele é presidente estadual.
E ele tem uma relação, vamos dizer, boa com o partido. Qual é o futuro do PHS? Porque o PHS, inclusive, me corrija se eu estiver enganado, o Silvio Barros esteve nesse partido, sim, né? E aí depois voltou novamente para o PP. O que significa o PHS na conjuntura?
Bom, todos os partidos são importantes no jogo eleitoral, porque eles vão, no final vai haver aí um carteado, né? Cada partido uma carta. E algumas vão jogar juntas, outras com as suas chapas puras, como é o caso do PV, pelo menos a ideia. Então é importante que se acompanhem todos os partidos. O que eu colocaria dessa reunião aí do PHS foi a vinda do deputado federal Marcelo Aro a Curitiba, ele que assumiu o partido em janeiro, e havia até uma expectativa de que ele desfaria a executiva estadual, havia uma conversa nesse sentido, no entanto não se confirmou, ele veio, se reuniu com a executiva e a reunião foi muito boa no sentido de continuidade do trabalho do PHS. O que chama atenção, eu queria falar, o Marcelo Aro, fui ver quem era, é um deputado federal de 30 anos apenas, é jornalista e vem, então uma figura da nova safra aí de políticos do Brasil. Você vem se destacando realmente.
Você acha que o PHS estadual vai de Álvaro, vai de Osmar, no estadual vai de Osmar? Como é que vai ser a composição?
Olha, eu acho difícil fazer qualquer avaliação nesse momento. Porém, existe um trabalho sendo feito pelo Álvaro, é claro, de que todos os partidos o apoiem. Então não se descarta a possibilidade do PHS acertar e definir esse apoio. Não está definido ainda para onde o partido vai para o governo, mas tem uma coisa também muito importante que aconteceu nessa reunião, que foi a possibilidade do deputado federal João Arruda, que é do MDB, ingressar no partido. E ele é, sem dúvida nenhuma, um deputado forte, que teve uma reeleição com uma votação de 173 mil votos e viria com tudo para o PHS. Então é uma novidade no cenário estadual fortíssima, pintou no fim de semana, e que altera bastante o quadro do PHS, enfim, também da política em relação ao MDB. Curioso, aí é o deputado, além de força política, ele é sobrinho do senador Roberto Requião e é casado com a Paola, que é filha do empresário Joel Malucelli. O Joel Malucelli é suplente de senador do Álvaro Dias. Como o Álvaro vai se licenciar para fazer a campanha política para presidente, o Joel Malucelli será senador agora, em breve.
Bom, antes da gente entrar no PSL, no assunto aí do PSL, ainda só para fechar essa questão do PHS, até lembrando, queria te falar um pouquinho sobre uma conversa que eu tive com o deputado Sérgio Souza, deputado federal, como o Álvaro Dias está tentando realmente aquilo que você falou, né, captar partidos em torno dele. O Sérgio Souza fez vários elogios ao Álvaro Dias e declarou numa conversa com ele aqui na CBN, de que o MDB tem Requião sempre como candidato, mas não é o candidato dele não, de que no partido o candidato dele é o Álvaro Dias. Que ele só talvez mude de ideia se o Temer se lançar candidato. Pô, o Álvaro Dias está conseguindo, inclusive, dentro do MDB, aliado.
O que a gente tem percebido é o seguinte, o nome do Álvaro Dias vem crescendo nas pesquisas que aparecem. Deu uma diminuída nas pesquisas, né, depois que o Lula, deixou de aparecer em primeiro lugar, ou mesmo até, em alguns casos, não está mais nas pesquisas. Mas, de qualquer maneira, é uma tendência aí que a gente percebe de crescimento da candidatura do Álvaro Dias. Está trabalhando muito e eu acho que aqui no Paraná, ele tem trabalhado para isso também, existe uma tendência de que ele tenha um apoio forte dos partidos aqui. Agora, esperar para ver, né? Porque a partir do momento em que as candidaturas de fato se definirem, aí é que nós vamos ver como é que o jogo vai ocorrer.
Fechando a nossa conversa, PSL, o Partido Social Liberal, que está namorando aí o Bolsonaro. Se eu não me engano, tem até um evento de filiação
parece
dele.
Que parece tem que casamento tem, marcado, né?
Já tem até data. Mas o partido tem também uma proposta ousada de imposto único. Eu queria que você explicasse um pouco isso.
Pois é. Eu, nesse fim de semana, recebi, o advogado Anderson Alarcon me mandou um link. Eu entrei, então, no site Justiça em Foco, com um editorial muito interessante falando sobre imposto único. Uma ideia que começou lá em 1989 com o Flávio Rocha, que era deputado federal. Ele queria ser candidato a presidente com essa proposta. Cortaram as asinhas dele. Não conseguiu ser por uma jogada lá no TSE, inclusive, que aconteceu naquele momento. Jogada, não posso dizer, era lei eleitoral e foi cumprida e ele não pôde ser candidato. Naquela eleição, o Collor ganhou. O que a gente percebe? PSL se aproximando hoje do Bolsonaro e uma grande liderança do partido, que é o Luciano Bivar, né, ele vem defendendo o imposto único de uma forma muito intensa. Se sabe, e isso está anunciado, que vamos acompanhar para ver se isso se confirma, que existe uma frente parlamentar mista, ou seja, de deputados federais e senadores, com mais de 200 parlamentares, que essa semana começa uma campanha intensa junto ao pessoal da Comissão pela Reforma Tributária em defesa do imposto único. Se sabe que o imposto único faz justiça, no sentido de que ele tira o dinheiro de quem movimenta financeiramente, quem tem movimento, e isso para as pessoas comuns não é muito complicado, para as empresas começa a complicar um pouco, mas de qualquer forma é menos do que se paga. Mas extremamente cruel com bancos, com grandes fortunas e tudo mais, o que foi que terminou acabando com a história daquele imposto que tinha na transação que ia para a saúde, que foi criado pelo Adib Jateme. Esse imposto ele funcionou durante um certo tempo, mesmo sendo muito pouquinho, era zero alguma coisa, arrecadava mais de 150 bilhões por ano. Então vamos ver o que vai acontecer. Se sabe também que vão para o PSP, para o PSL, mais de 10 deputados que devem anunciar em poucos dias o ingresso no partido. Então, muitas mudanças aí no partido, que tudo indica será o partido de Jair Bolsonaro à presidência da República.
Recado dado, Diniz. Até o próximo programa.
Até o próximo.